Palestra Cefli, 5 de maio de 2018. Pessoal, boa noite. Vou conversando, não sei quantas pessoas se animarão a vir aqui para a Zona Leste, né? Vamos começar o nosso papo. As últimas palestras, elas giraram em torno do tema de ufologia, né? As últimas três palestras. Foi uma sequenciazinha que meio que envolveu o evento que nós tivemos com o Ricardo Gonzalez aqui, né? A gente fez umas palestras temáticas. Mas agora eu queria dar uma mudada de rumo, né? Porque o meu foco tem sido justamente a preparação do que eu já montei o próximo curso e a preparação que eu estou fazendo para o curso em si. Então, ele acaba interferindo no que eu vou falar. Mas tem algumas coisas que eu quero conversar um pouco antes de entrar no assunto, né, específico, de falar um pouco sobre como é que está funcionando a nossa conexão com o mundo ao nosso redor, né? Quero que o assunto do curso, temos agora marcado para o dia 20, domingo, dia 20, das 10 às 6, é Harmonização Espírito-Corpo. É um curso novo e ele envolve os elementos básicos de bioenergia. Para quem já fez um curso de bioenergia na nova realidade comigo, vai ver que é uma apresentação mais acessível da teoria, mais rápida, mais concisa, acompanhada de muita aplicação prática. A essência desse curso é uma coisa mais prática, é uma coisa útil. É ensinar exercícios apresentar os conceitos que possam ser usados no cotidiano, a partir daquilo que você sente, como que você pode operar, quais são as atitudes internas que você pode tomar e pequenas mudanças de hábitos, tanto internos quanto externos, quanto de ações práticas, que podem levar a uma harmonia, a um funcionamento mais harmônico e, por consequência, mais tranquilo e, ao mesmo tempo, eficiente no mundo, né? O preceito básico é que nós não somos apenas seres físicos. Então, esse é um preceito que eu não vou discutir, porque é um pressuposto para esse tema, né? A harmonização espírito-corpo parte do princípio que existe espírito. Não é obrigação minha aqui convencer ninguém, porque eu também não estou completamente convencido. Eu tenho uma impressão muito forte de que existe espírito. Eu tenho a impressão de que eu saio do corpo desde a adolescência. Não nego a possibilidade disso tudo ser uma grande ilusão? Não, não nego. Pode ser uma piração, pode, né? Mas na dúvida, eu sempre falo que o meu argumento é o caminho da possibilidade em relação à consequência. Se não existe nada espiritual, ao morrer, não vai sobrar algo para ficar decepcionado com essa história, né? Se não tem espírito, o que vai ficar decepcionado? Não tem o que ficar decepcionado. Você não vai estar lá para reclamar. Você não vai estar lá para falar, nossa, eu me enganei. Não, já acabou. Morreu, acabou. Agora, e se existir? E você desprezar todas as teorias a respeito e não estudar nenhuma possibilidade? Você pode ser nem sacar que você morreu fisicamente, que você existe agora como espírito num outro padrão existencial. Então é interessante você ter pelo menos esse pressuposto estudado e com algumas teorias, algumas bases, e para entender alguns fenômenos que ocorrem no mundo. Então é interessante que um pessoal na área acadêmica costuma definir que as coisas espirituais, e disso se fala desde fenômenos paranormais até a própria existência de Deus ou algo do gênero, é um espaço que ocupa a realidade nos vãos não explicados pela ciência. A área acadêmica tem essa abordagem. O interessante é que muitos dos fenômenos considerados paranormais eles podem levar a conclusões que afastam ou aproximam os conceitos espirituais da ciência. Tem coisas que nós estamos estudando hoje no campo de ciência que tem explicação na física, na biologia, na química, que em tempos passados foi considerado algo paranormal, divino, espiritual. A atribuição de valores de transgressão moral como causa de doenças que nós hoje sabemos serem coisas virais, bacteriológicas, mudou muito o perfil de como ver as coisas. O interessante é que tem uma possibilidade curiosa para pedir, ó, se o que a gente entende como espiritual passar a ser medido pela ciência e toda a fenomênica passar a ser estudada com outra nomenclatura, mas mantendo os fenômenos com outro tipo de teoria ou explicação. Isso muda o fato dos fenômenos que nós experimentamos serem experimentados? Por exemplo, você saber que uma doença tem uma origem viral e não divina, e não com uma punição divina, vai ser um micro-organismo, uma bactéria ou um vírus, né? Muda o fato de alguém ter tido a doença? Não. Alguns hábitos que eram considerados místicos, por exemplo, uma pessoa que estava amaldiçoada com uma doença, era considerado, por exemplo, que ela não podia, se ela tivesse contato com outras pessoas, a maldição ia se espalhar, ela tinha que ficar isolada para não transferir a maldição. Por observação, se via que a doença espalhava. Hoje, você isola a pessoa para ela não transferir os vírus e as bactérias, para não contaminar, para limitar o contágio. Mas a prática não mudou muito. Isolar parcialmente, tomar certos cuidados para ter contato com a pessoa. Por exemplo, quando se entendeu esses micro-organismos que consideravam que é impossível de existir algo, se os olhos não viam, não existia, até que você inventou mecanismos de aumento da capacidade de visão com o microscópio, passou a enxergar os micro-organismos, mudou, nós mudamos de referencial, né? E aí você passou a entender de uma maneira diferente como que algumas afecções, né, alguns efeitos que afetam uns e outros eram transferidos. Mas alguns hábitos passaram a ser incorporados. Por exemplo, você não precisava de uma bênção para não ficar doente. Em muitos casos, bastava lavar a mão, né? Então, você tem algumas práticas que passaram a ser mais eficientes. Isso é um caminho de ciência. Hoje, o que você está numa palestra minha, provavelmente você tem algum nível de crença na existência de mundo espiritual. Como eu falei, eu tenho um nível, né, eu tenho uma crença provisória nisso, né, uma crença nos meus sentidos, nas minhas experiências. Dá para provar para alguém que existe mundo espiritual? No momento, não. Eu não consigo provar nem para mim. As minhas experiências podem ser um engano de percepção. Eu nem quero me apegar a alguma coisa, porque eu não sei até quando a gente consegue sustentar esses apegos com experimento e prática. Eu não sei até quanto, até que ponto os pressupostos da metodologia científica também não têm suas falhas por serem baseados em hipóteses que são feitas dentro de conceitos que muitas vezes são doxas e não praxis. São coisas que eu não sei de onde vieram. Eu acredito porque está no livro texto, como muita gente acredita num livro sagrado. Eu costumo brincar com o pessoal da química e da física. Tá, mas você já viu dentro das partículas subatômicas? A gente consegue detectar até alguma coisa com um feixe de elétrons. E a gente acredita que aquilo é um feixe de elétrons e que segue um modelo matemático, porque a gente faz experimento, prevê algumas coisas e dá mais ou menos certo. E aí vem a pessoa falando, mas na prática sempre... Por que dá só mais ou menos? Tem uma coisa errada na relação teoria e prática. Não, é porque na prática é sempre um pouco diferente. Não, se a teoria fosse boa, a prática não variava. Por que é que varia? Porque a teoria não é boa. A não ser que a teoria inclua a variação. Só que a variação vem da teoria ou vem da falta de precisão do experimento de uma teoria precisa? Você experimenta a teoria, vê que na prática tem variação, aí você mede a variação e devolve para a teoria. É isso que a gente faz. A gente faz engenharia reversa na natureza. A gente não sabe como as coisas funcionam. A gente sabe descrever o funcionamento. É diferente. E isso é um problemão hoje para discutir na ciência. Assim como é um problemão discutir espiritualidade para quem é religioso. Porque os preceitos da religião fundamentam a espiritualidade da pessoa e não a experiência espiritual. Então, minha proposta é sempre de fazer experimentos e tentar, a partir dos experimentos, estabelecer suas relações de entendimento. Qual que é a relação de causa e efeito que eu consigo detectar? Ela é mais importante para mim do que o ensinamento de um livro ou de alguém. Se eu consigo detectar, mas eu posso estar sendo enganado pela relação de causa e efeito. Eu posso, por isso que eu tenho que ter repetição e mente aberta para os sintomas, para aquilo que eu percebo. Isso só é possível com prática e com a abertura, quando você cede ao mundo a possibilidade de qualquer coisa ser viável, de tudo ser possível. O que muda é o grau de probabilidade. Se eu restringo o mundo a coisas impossíveis ou possíveis, segundo dogmas, eu não enxergo mais o mundo por minha conta. Eu enxergo o mundo por meio dos olhos do passado, dos meus antecedentes, daqueles que são meus antecessores no entendimento de mundo. Eu me submeto à autoridade de alguém que afirmou algo antes da minha existência. Sem conhecer esse alguém e sem saber a fundamentação desse algo. Isso é simplesmente abrir mão da possibilidade do diferente, do novo. E assumir que aquele indivíduo que disse algo que virou um dogma era mais e melhor do que todos ao meu redor. Não só do que eu. Então, duvidar desses pressupostos é base da minha proposta. Quando eu olho para caminho espiritual, caminho da espiritualidade, eu encontro muito pouca gente questionando os pressupostos apresentados pelos outros, que vieram antes, que venderam mais livros e que ficaram famosos. É muito interessante, mas quanto mais popular é uma obra, mais ela tem força no imaginário, porque mais gente repete aquelas ideias. Só que cada um repete um pouquinho diferente, cada um tem o seu entendimento. E isso é uma coisa para você observar. Se a base do conhecimento fosse explicitamente clara e houvesse experimentos reprodutíveis ali, que pudessem ser reproduzidos facilmente, não tinha tanta variância. Se a gente for tentar olhar para o aspecto espiritual com um mínimo de praticidade, a gente começa a ficar mais leve com relação às certezas e às garantias. E mais leve significa não contar com elas e não nos submetermos a elas. E falar, mas eu... Nossa, mas... Já que você está falando, o mundo vai ficar muito selvagem. Porque aí as coisas vão ficar imprevisíveis. Não é bem assim. Quando você olha para o mundo e fala, olha, esse referencial que me ensinaram parece funcionar. Agora, ele não funciona porque ele é certo ou porque ele é definitivo. A questão é abrir mão dessa diretriz rígida de que as coisas são o que são, porque vem do passado, porque vem de Deus, porque vem dos extraterrestres, porque vem do que está escrito nas estrelas, porque vem do raio violeta, porque vem do raio que o parta. Não interessa. Vem de algum lugar externo, anterior, maior que eu, grande, maravilhoso, da nona dimensão. Essa submissão é que tem que ser questionada. Na prática, esse preceito que a gente vem funcionando. Agora, ele vem funcionando porque ele se realimenta? Porque todo mundo faz ele funcionar porque virou um preceito? Ou porque tem alguma coisa na natureza que eu não reconheço? Eu não sei o que é. E que favorece esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, esse tipo de ação. Essa abertura que eu estou sugerindo. Não é você começar a agir como se não tivesse referencial nenhum, é mudar a rigidez dos referenciais. Tirar as garantias por trás deles. Se você está acostumado a agir de uma certa maneira, passa a pensar na possibilidade de agir diferente. Não é sair agindo como um louco, fazendo tudo diferente do que você fazia, simplesmente para poder negar o anterior. A questão é você desmontar a rigidez. Nós somos extremamente rígidos no nosso processo de aprendizagem. Os primeiros referenciais que foram estabelecidos para a gente entraram geralmente com um tom de autoridade. Faça isso, faça aquilo, isso é certo, isso é errado. Não nos é dada a oportunidade de perguntar por quê. Porque a maior parte das vezes que nós perguntamos por quê, você vê respostas do tipo, é porque é. Do tipo, é porque Deus quer, é porque é assim. Ou então, obedece porque eu estou mandando. Obedece porque eu sou pai, eu sou mãe, eu sou professor, eu sou autoridade. E isso é uma coisa que vai enrijecendo. Aí você pergunta, mas para essa pessoa, por quê? Não é também justo. Porque ela não sabe. Ela submeteu antes de submeter você. Ela não foi estimulada a procurar. O que nos resta? Procurar esses pilares de rigidez dentro de nós mesmos. Questioná-los a posteriori. Desenterrá-los lá dos alicerces e substituí-los por uma coisa móvel. Um par de patins, rodinhas, rolamentos, né? Alguma coisa que nos faça deslizar pelo mundo. De preferência, se você conseguir fazer a coisa de uma maneira tranquila, você não vai desmoronar. Você vai distribuir de uma maneira diferente os pesos da sua vida em alicerces menos rígidos, mais flexíveis. E aos poucos vai descobrindo que por baixo, conforme você tira o peso, coisas vêm vindo à tona. E aí você vai desmontando essa rigidez e substituindo por coisas mais flexíveis. Quanto mais rígido é o material, mais ele é quebradiço. Menos resistente quando vergado. ele não tem a capacidade de se deixar modificar. Mas também oferece, dependendo da estrutura, uma sensação de solidez, uma sensação de segurança. Então isso é outra coisa que é legal a gente procurar buscar. Segurança na flexibilidade. Segurança na liberdade, algo que a gente não está acostumado a ter. E essa é uma proposta desafiadora. Como a gente está falando de algo espiritual, a questão é simples. Eu não sei como mostrar algo espiritual fora de mim. Eu consigo fazer um experimento e alguém que compartilhe da linguagem e do jargão técnico, um experimento físico, consegue descrever o que está sendo feito. E se a pessoa conhecer as teorias que eu conheço, ela pode até inferir qual a minha intenção ao montar o experimento. Tudo bem? Agora, se o fenômeno não puder ser compartilhado com outro, que é o que acontece com um experimento espiritual, isso não tem, na estrutura que a gente tem atualmente de ciência, valor de verdade. Então, para aquilo que é espiritual poder seguir o modelo da ciência de uma maneira considerada oficial pela ciência, pelo arcabouço do conhecimento como um todo humano, pelo que a gente chama de academia, primeiro precisa encontrar maneiras, encontrar quais campos, quais energias, quais forças, quais objetos podem ser medidos e controlados, para a gente tentar explicar alguma coisa. O máximo que a gente consegue, mesmo na ciência, é fazer descrição e engenharia reversa. E os próprios cientistas, o próprio arcabouço do conhecimento humano, sofrem de uma ilusão de pressupostos, de que as hipóteses que acompanham os modelos descritivos são definitivas como teorias. Faz sentido para vocês isso? Porque a gente tem hipóteses que viram teorias quando comprovadas pelo experimento. Só que há uma eleição baseada em continuidade, simpatias e política. Um modelo teórico que dê conta exatamente com a mesma acuidade da explicação de um experimento, usando um outro modelo hipotético que tem exatamente a mesma acuidade, e a matemática tem a mesma descrição, o experimento tem a mesma descrição, tudo faz exatamente a mesma função, mas uma está usando teorias anteriores e a outra está propondo algo completamente novo. Esse modelo que propõe algo completamente novo vai ser descartado, porque ele não tem simpatizantes antecedentes, não tem sustentação histórica, não tem força política. Assumir esse modelo novo vai fazer com que as pessoas percam verba de pesquisa, livros sejam invalidados, materiais didáticos tenham que ser substituídos. Tudo isso pesa. Só que se esse modelo hipotético que foi descartado tenha heuristicamente, ou seja, contido em si as dicas de solução de problemas que vão aparecer no futuro, isso foi perdido. E às vezes a continuidade leva à rigidez que impede que novos problemas sejam solucionados. Querem um exemplo? Gravidade no nível quântico. Não tem solução por enquanto. Ninguém consegue conciliar a teoria da gravidade com partículas no nível subatômico. Não funciona. Por um lado, a teoria das partículas continua usando alguns fundamentos que vêm lá dos gregos. Por outro, a teoria da gravidade continua usando uma variação da teoria do Newton, mesmo a teoria do Einstein, que é interessantíssima, ela continua operando em cima de uma variação da teoria do Newton, que é uma variação da teoria do Aristóteles. Chegamos de novo lá nos gregos. Se alguém propuser uma leitura ou outra leitura sem fazer a sequência histórica, não é aceito. E o conciliar dessas coisas talvez esteja justamente em teorias rejeitadas. Então é muito interessante que, não que seja mais adequado, mas olhando para as teorias da física do Newton, que vinha numa sequência de certos entendimentos e que ele conseguiu fundamentar e publicar num momento em que ele já era presidente da sociedade científica na Inglaterra, ele tinha um modelo de explicação de transferência de energia que básico ali na física dele, os preceitos, as equações que a gente usa, que são simples. Só que as equações são descritivas. As hipóteses que acompanham essas equações viraram teorias porque vieram do mesmo autor. Curiosamente, na mesma época, você tinha um cara que desenvolveu, inclusive, partes de cálculo que são atribuídos a Newton, mas não é do Newton, foi o Leibniz. Leibniz tinha uma visão diferente. Ele trabalhava com um conceito que virou esoterismo. O conceito de mônada, ou seja, falar hoje no meio esotérico, né? Para ele era um conceito de física. Era ciência. Unidade de energia. Unidade de força. E ele não desmontava o mundo do mesmo jeito que o Newton. Desmontava de outro jeito. Que para algumas pessoas era arriscado, porque falar de unidade de força parecia que estava falando de alguma coisa transcendental, que na época estava sendo desvalorizada para tirar força da igreja. E pontos da teoria do Newton eram relações de simplificação da teoria do Leibniz. Só que o Leibniz, se você levar em consideração a teoria de força dele, você aplicar em alguns aspectos a teoria de partículas, usando o cálculo que ele propôs, porque ele foi o cara, inclusive, a gente usa até hoje, cálculo diferencial, cálculo integral, a base é dele, né? Muita gente atribui ao Newton, eles desenvolveram, desenvolveram ao mesmo tempo, não. O Leibniz foi publicar, o Newton aproveitou o trabalho dele, publicou o dele primeiro e segurou para liberar a publicação do Leibniz depois. Mas como o Leibniz já tinha publicado localmente, ficou comprovado depois que anos antes ele já tinha publicado o trabalho. Mas, numa relação de autoridade, o Newton conseguiu manipular. A parte do mundo nem sabe direito disso. Mas vamos lá. Não que o Newton não fosse genial. Ele era genial, mas ele usou poder e política para que as teorias dele fossem as validações hipotéticas que ele queria. Então é interessante a gente olhar para isso. Porque se você aplica o cálculo do Leibniz, o modelo de mônada que ele usava, tem coisas que não funcionam na natureza, hoje, mas tem coisinhas, detalhezinhos, que abrem hipóteses novas. E seguindo o modelo de mônada lá, e fazendo uma releitura com o que a gente descobriu na física depois, tem algumas pessoas que estão conseguindo conciliar partículas subatômicas e gravidade. que aparecem algumas constantes ali, diferentes do que a gente tem no modelo padrão da física hoje. A física hoje trabalha com um negócio, chama modelo padrão, que é engenharia reversa. A gente mede coisa na natureza, não sabe o que é, põe um nome, põe uma variável e fala, é porque é assim na natureza. Tem relações, essa relação disso com isso é tanto. É porque é assim na natureza. Por que que tem essa relação? Não sei. A relação é a relação de fulano, que é o cara que descobriu. Como se isso desse resposta, né? Ah, não, isso é a relação de fulano. Ele descobriu medindo assim, assim, assim. Mas por que que tem essa relação? Porque o cara descobriu. Porque a gente mediu, é assim. Não é diferente de falar, é porque Deus quer. É porque está na natureza. A gente não sabe as relações causais. A gente mede as relações consequentes, dá nome e chama isso de explicação. Não é. Isso é explicitação, é diferente. Eu estou conseguindo explicitar, eu estou conseguindo modelar matematicamente para manipular os efeitos. Mas eu não sei as causas. E aí, não, mas você está querendo ir e parar na pergunta o que é, uma pergunta antiga da filosofia, ela já foi superada. A pergunta o que é, ela não foi superada. A humanidade deixou ela de lado porque não conseguiu responder o que as coisas são. Tá? A gente mandou a busca ontológica, perguntar o que as coisas são. Sempre bate numa parede. A gente não consegue responder com clareza o que as coisas são. A gente consegue descrevê-las. E a gente passou a investigar o modo como nós conhecemos as coisas. E virou uma epistemologia, que é pesquisar o que as coisas... como nós conhecemos as coisas. E outros caminhos. E o grande caminho da ciência foi abrir mão dessas perguntas e só, vamos descrever e controlar. Controlar os fenômenos. Então, não pensem que o conhecimento humano hoje envolve sabermos o que as coisas são. Não. Nós não sabemos o que elas são. E nem sabemos direito por que elas funcionam. Nós sabemos como elas se relacionam e nós aprendemos, em muitos casos, a manipular essas relações. Isso nos dá controle sobre o nosso ambiente até certo ponto. Só que as visões distintas que ganharam força cultural e política não conversam entre si de uma maneira harmônica. E hoje nós não temos, por exemplo, uma tecnologia que vença a gravidade. Por quê? Porque nós sentimos na nossa pesquisa científica que nós precisamos manipular um nível subatômico a matéria para controlar a gravidade. Só que a teoria das partículas subatômicas não funciona junto com a teoria que nós temos da gravidade. Se você junta, elas não funcionam. Ah, mas isso pode ser impossível. Pode. Mas eu não creio. Eu tenho a impressão de que os modelos que nós usamos é que são insuficientes separadamente e quando postos juntos, eles criam uma condição de antagonismo teórico. Na minha opinião, alguma dessas teorias, ou talvez as duas, sejam modelos hipotéticos que viraram teoria, não sendo as hipóteses mais adequadas para aquele modelo de experimento. E nós enterramos no meio do caminho se alguém propôs uma coisa diferente, ou talvez ninguém tenha proposto uma coisa mais adequada, mesmo ainda. Mas se alguém propuser hoje, não vai ser aceito. Mesmo que o cara consiga mostrar que ele está integrando as coisas, vai demorar décadas para começar a levar a sério. Talvez mais de um século diante de experimentos repetidos para alguma coisa passar a ser levada a sério. Tesla é um exemplo claro de que a gente não entende como as coisas funcionam. Ele entendeu melhor o eletromagnetismo do que os seus pares na época. Mas houve uma manipulação da imagem pública de Tesla por parte do Thomas Edison. E mesmo sendo o cara que conseguiu montar o modelo que nós usamos hoje de corrente elétrica para distribuir no planeta inteiro, sistema de corrente alternada, o modelo do Tesla, quem levou os louros foi o Westinghouse. E quando a gente fala de eletromagnetismo, a gente fala de outros caras e não do Tesla. Agora, depois de muito tempo, quase um século depois dos experimentos que ele fez e mais de meio século depois da morte dele, é que a gente começou a ter, pelo menos meio século mais ou menos que ele morreu, não foi? Então, mais de meio século. O que a gente tem hoje? A gente tem gente revivendo o Tesla, trazendo o Tesla de volta, tentando entender as teorias dele. Coisas que ele fez, a gente tem relatos de que ele fez. Nós estamos tendo dificuldade de fazer agora, um século depois. Transmitir energia sem fio. Estão brigando. Hoje é a galinha dos ovos de ouro da tecnologia. A gente precisa encostar as coisas para transmitir energia sem fio.
Ele conseguiu ou ele propôs?
Ele conseguiu.
Ele conseguiu.
Ele conseguiu. Ele acendia lâmpada, segundo os experimentos que o pessoal narra, 300 metros de distância do gerador. Fácil. Hoje a gente consegue 3 metros. Né? A gente acende LED, que é muito menos energia do que lâmpada. Então é uma coisa complicada, né? E o grande problema na época, quando ele estava construindo a torre de transmissão dele, é que o financiamento estava sendo feito por um cara que queria que ele gerasse uma outra coisa. E se ele transmitisse energia desse jeito, ia dificultar a cobrança. Se você transmite energia a partir de uma torre, como é que você vai cobrar? Ele estava fazendo uma torre que, segundo ele, ia transmitir energia por 10 milhas de raio, em qualquer direção. Como é que você vai cobrar energia? A pessoa põe uma anteninha, faz uma bobina que ele ia fornecer, põe uma bobina que ele ia fornecer numa antena, liga numa coisa, a coisa ia funcionar. Então, esse modelo de entendimento de mundo do Tesla foi perdido. Porque ele codificou as coisas dele de uma maneira que ninguém sabe entender o que ele anotou. Por quê? Porque as primeiras coisas que ele inventou, ele perdeu, ele foi roubado pelo Thomas Edison. E ele ficou pé da vida e parou de confiar nos outros. Interessante pensar nisso. É só um exemplo. Quantos outros não chegaram sequer a ter influência do Tesla? Quantas coisas, quanto entendimento de mundo poderia ser diferente hoje? A gente não sabe. Por causa dessa rigidez. Ah, você vai falar, pô, mas o que eu posso fazer com relação a isso? Começar com você. Olhar para os seus pressupostos. Ah, mas eu não sou uma pessoa de ciência. Então olha para os seus pressupostos espirituais. Olha para os seus preceitos morais. Da onde veio aquilo que está lá dentro, rígido dentro de você? Não é para sair fazendo loucura no mundo, mas para olhar com flexibilidade. Pô, isso que me ensinaram que é o certo e pronto, é a verdade e pronto, não seria uma conveniência social com a qual eu tenho que concordar para funcionar? Beleza, posso continuar concordando, mas eu tenho que ter a liberdade de escolha para poder aquilo ser meu e não uma submissão, para poder ser livre de verdade. Eu preciso fazer essa escolha. E eu proponho que você se observe para ver se você quer essa liberdade, para ver se você consegue enxergar dentro de você os pressupostos. Porque pode ser que a gente esteja constantemente atropelando coisas que são espirituais na ciência e descartando. E a espiritualidade continua sendo uma coisa fantástica para a ciência, porque a própria ciência não consegue enxergar a partir dos seus experimentos teorias diferentes das hipóteses que geraram os experimentos. Porque isso é considerado má prática. Não, se eu faço um experimento a partir de uma hipótese, eu não posso ter uma teoria divergente da hipótese. Isso é considerado má prática. Ou seja, você enxergar algo que outro não enxergou é uma prática ruim. Olha só que coisa louca isso. Você tem uma... Você é capaz de fazer conexões que a pessoa que fez o experimento não era capaz, porque você pode ter uma cultura diferente, você pode ter uma especialidade diferente. Você não é levado a sério. Porque o experimento não é seu. Agora, por que que existe essa noção de propriedade do conhecimento? Tem gente que vê eu falando às vezes de negócio de dúvida, pensa que eu estou falando de maneira hipotética. Não, eu realmente, eu acho que a gente deve questionar as coisas. Eu estou há muitos anos tentando ter menos certezas. E as pessoas acham que isso é... Não é assim que funciona. Vai ficando mais velho, você vai ficando mais sábio, você vai tendo mais certezas. Na minha opinião, sabedoria é você ser mais leve. E as garantias que vêm de fora são âncoras, são pesos atribuídos a você pelo meio. Não são gerados por você. Você os engole. Você os mantém dentro de você. Você se acorrenta. Essa era a minha introdução de hoje para questionar, né, um pouco de onde vêm seus preceitos. E principalmente, questione as garantias, os preceitos daquilo que você considera espiritualidade para você. Eu sempre... Eu estudei espiritualidade como a maior parte das pessoas. Eu comecei a sofrer fenômenos e fui correr atrás para saber o que eu fazia com isso. Comecei a sair do corpo na adolescência e comecei a procurar a explicação. Ler livros, pesquisar. E todos os livros tinham respostas, tinham garantias. Só que elas não eram congruentes. Elas eram muitas vezes concorrentes entre si. E eu fazia os experimentos e podia provar tanto um quanto o outro. Falei, como assim? Então ninguém sabe o que está escrevendo. Eles não sabem o que estão falando. Fui ser orientado por um grupo que me falou, olha, esse negócio de sair do corpo é extremamente perigoso. Seu corpo vai ser possuído. Você tem que pedir proteção espiritual para ninguém possuir seu corpo. Tem que fazer um ritual assim, assado. E, meu, eu estou saindo do corpo faz 3 anos. Até agora não rolou nada disso. Você nunca pedi ajuda para ninguém. Se tiver que fazer ritual, já era para ter sido possuído faz tempo. Você não sabe. Você pode estar sendo, né, dominado. Eu falei, eu estou sendo dominado agora por uma decepção. Eu esperava que vocês iam me ajudar. Vocês estão só me atrapalhando, porque não tem resposta. E ninguém naquele grupo tinha tido a experiência que eu tinha. Eles estavam reproduzindo um texto, reproduzindo algo que foi ensinado. E se alguém tinha potencial de ter, ao ser ensinado, cria tanto medo de ter a experiência, que a pessoa não ia ter. Aí outro chega e fala, olha, não existe, nosso método é o melhor, mas tem limites. Você aqui na Terra... Você é uma alma dessa categoria, você não pode sair da Terra. Se você sair da Terra, você morre. Falei, ih, velho, ferrou. Já fui para a Lua, já fui para Marte, já fui para fora do sistema solar. Já bati, já, né? Falei, olha, já era para estar morto, então. Não, isso não é possível. Isso é uma ilusão. Você está sendo enganado pelos seres do mal, pelas forças da escuridão. Gente, isso aí. Para olhar fenômenos, isso aí porque eu sou apaixonado pelo espaço e por exploração espacial, e eu fui acompanhar o lançamento de satélite, acompanhar fenômenos que depois iam ser noticiados pela mídia. Eu via Zika antes da Zika ser publicada, sabe? E eu vi os astronautas fazendo besteira e depois ser publicado que teve um acidente. Acidente nada, foi erro humano, quebrou equipamento, coisa assim, sabe? E é interessante olhar essas coisas. Aí, logo de cara, eu comecei a questionar as referências. E aí eu fui atrás de uma outra pessoa que também tinha suas rigidez, e eu entrei em muitas delas. E demorou décadas para desmontar os aspectos rígidos dos meus próprios preceitos, que viraram preconceitos. Eu estou desmontando eles ainda. Então, de vez em quando, eu me surpreendo com alguma rigidez que eu não sabia que eu tinha. E essa é a proposta de trabalho espiritual que eu tento difundir aqui. Começar a questionar esses pressupostos. Essa experiência fora do corpo que eu tenho, ela pode ser uma coisa diferente do que me explicaram. E se a teoria da espiritualidade não for exatamente o que disseram? E se realmente isso tiver a ver com a teoria do eletromagnetismo? E se for um efeito de campo? E se as nossas individualidades espirituais forem campos ressonantes que funcionam de maneira a coligir grupos de memória? Isso explicaria um monte de coisa. E se em vez de ser magnético, e se for probabilístico? E se ocorrer num nível de interferência, um tipo de efeito que a gente não reconhece ainda? Se tiver a ver com flutuações de espaço-tempo, isso que a gente chama de espírito for um foco de convergência de informação, se o universo físico for essencialmente informação que nós decodificamos como espaço-tempo, todos, eu consigo montar modelos a partir dessas teorias, dessas propostas hipotéticas, eu consigo montar modelos teóricos que explicam todos os fenômenos espirituais. Eu já passei dias e dias e dias montando cada uma dessas hipóteses como modelo teórico. E todas elas são tão viáveis quanto o modelo espiritual que me ensinaram. E tem as incongruências de nomenclatura. O modelo espiritual que me ensinaram mistura conceitos, grandezas de densidade e de frequência. E se for alguma coisa eletromagnética com frequência, não é o que as pessoas estão pensando aqui. Porque eu fiz os experimentos e eles não se comprovam. Então é muito estranho conceitos invertidos, né? As pessoas relacionarem de maneira por pressupostos, né? De não conhecer a ciência, não conhecer as grandezas da física, usar nomes errados. Então, falar, é uma vibração espiritual mais elevada, uma vibração mais baixa. Então, mas o que seria essa vibração? É uma confusão muito grande da tentativa de tornar científico o fenômeno espiritual, sem considerar a possibilidade de ser algo diferente. É uma herança do século XIX que a gente carrega até hoje. Eu sempre falo, olha, toma cuidado, né, quando a gente mistura as coisas. Mas a gente tem que manter a mente aberta. Aquilo que não funciona, pode ser que não funcione porque os preceitos estão confusos. Do jeito que o pessoal explica hoje, muito pouca coisa funciona na espiritualidade. É uma salada que não funciona. A ciência pode não saber o que as coisas são, nem por que elas são. Mas pelo menos as teorias descrevem de uma maneira prática o que a gente consegue interferir e controlar parcialmente. Teoria espiritual, não. Teoria espiritual, completamente dependente do sujeito. Então essas explicações que a gente tem hoje, de gente tentando tornar a espiritualidade científica, elas deixam a dever, inclusive as minhas. O que eu apresento nos meus cursos de física espiritual, inclusive vai ter aqui agora, no final de junho, é um modelo hipotético. É um conjunto de teorias de física, combinados com um conjunto de hipóteses espirituais, e eu montei um grande modelo hipotético de interpretação. Ele é mais congruente e mais funcional internamente do que todos os modelos que eu encontrei na espiritualidade, e ele funciona em harmonia com os modelos atuais da ciência. Mas ele é limitado. Ele é limitado pela minha capacidade de enxergar fora da caixa, ele é limitado pela própria incongruência inerente às teorias da ciência. Porque eu não sei qual teoria da gravidade, qual teoria das partículas subatômicas que vai resolver a coisa. Então, quando eu estou ensinando esse modelo, eu estou ciente de que ele não está pronto, eu aviso isso o tempo todo. Mas eu também estou ciente de que ele segue o preceito de dar conta de mais casos de maneira harmônica, de maneira congruente, de maneira coerente. Eu não preciso de um monte de teorias. Não, isso aqui quem dá conta é essa teoria, isso aqui quem dá conta é essa teoria. Não, tem um modelo que funciona e as coisas funcionam dentro desse modelo. Que eu falo que é o curso que eu mais gosto de compartilhar, porque é o curso onde eu consigo colocar esses detalhes em aberto e compartilhar a minha loucura com vocês, né? E tem gente pirado bastante para ter a impressão que entendeu, né? O que eu acho muito legal, né? Pô, então não estou sozinho, né? Se houver um manicômio pós-existencial, nós compartilharemos na sala acolchoada, né? Que é uma, para mim, uma diversão. Mas vamos falar então nesse termo, né? Nesse limite que a gente põe para as coisas, como nós agimos. Se nós somos seres mais do que materiais, mesmo que essa existência tenha origem na realidade material, independentemente de ser algo que tem origem por si só em algo não material, que é o modelo espiritual que a gente acredita, né? Que o não material vem antes do material. Agora, eu não estou dizendo que, ah não, então, mas está dizendo que o espírito brota do corpo? Não, de repente o espírito brota da realidade física. E o corpo é uma canalização para uma existência que pode ser consequência da existência de um sistema de universo. Não sei. É um modelo diferente aqui que estou propondo para vocês pensarem, que são possibilidades. De qualquer maneira, existindo a possibilidade da essência do indivíduo sobreviver à matéria, vamos investigar. Eu tenho experiências pessoais que eu acredito ter sentido e ter vivido, que eu tenho memórias delas, que dizem que eu existo fora da matéria. Enquanto meu corpo está na cama, eu me lembro de ir em lugares, presenciar fatos, que quando eu volto para o corpo, eu verifico que eles aconteceram. Ah, pode ser que eu estou me comunicando por redes eletromagnéticas entre as partículas, daqui até lá, uma conexão não local ocorrendo num nível probabilístico quântico, que eu consigo perceber eventos à distância. Pode ser qualquer outra coisa. Mas o modelo que eu interpreto, que tem uma existência. Eu realmente fui no lugar, eu tive uma experiência sem meu corpo. Eu tenho lembrança de existir antes desse corpo nascer. Eu tenho lembrança de coisas que eu consigo verificar historicamente. Alguns, ou muito difícil encontrar um evento desse tipo, mas consigo verificar uma outra coisa. Não exatamente quem eu fui, mas períodos e eventos. Então, se eu existo como algo não material, que o corpo é o meu canal de manifestação física, isso também tem fenômenos interessantes que eu consigo investigar. Por exemplo, eu fiz exercícios e abri a clarividência. Hoje eu ensino as pessoas a abrir a clarividência. E nós conseguimos, em alguns momentos, convergência de percepção. Pessoas perceberem coisas em comum. Isso pode ser explicado por outro fenômeno que não é clarividência? Claro que pode. mas quando a gente está tentando fazer aquele experimento, aquilo parece ser um indício de que isso é possível e está acontecendo ali. Então parece que tem uma existência espiritual, uma existência não física das coisas. Essa existência persiste após a morte do corpo. Mas enquanto eu estou no corpo, se eu não sou apenas o corpo, e se existe uma essência, e eu sinto algo diferente, eu consigo sentir presenças de memórias que eu chamo de espíritos, de conjuntos existenciais que eu chamo de espíritos, eu consigo sentir emoções e memórias dos outros que estão perto de mim, eu consigo sentir intenções das pessoas, e essas intenções nem sempre são condizentes, ou o estado emocional não é sempre condizente com o corpo físico, quer dizer que não necessariamente há congruência entre o espírito e o corpo. Pessoas com um certo potencial emocional aceleram o processo de adoecer o corpo ou de curar o corpo. Equilíbrio e desequilíbrio emocional leva a organizar ou desorganizar a reprodução celular. Parece que isso funciona. Nós temos estudos sobre a capacidade do estado mental e emocional influenciar o corpo, as psicossomatizações. Como é que funciona isso? E isso é parte do que a gente estuda quando estuda bioenergia, vai tentar entender espiritualidade e a capacidade espiritual de interferir com o corpo. Daí vem a expressão bioenergia, energia da vida. A gente atribui a vida ao espírito. A gente entende que a vida vem do espírito. Mas talvez seja um pouco mais complicado do que isso. O corpo tem uma capacidade própria de ser vivo. Será que nós compartilhamos a vida com o espírito ou nós inserimos vida no espírito? Será que não são tipos diferentes de vida? Uma vida existencial espiritual separada do tipo de vida física? Será que a nossa mudança de interferência, quando o corpo morre, se a gente continua existindo, a gente muda a esfera de interferência sobre a própria vida? Porque a existência é um outro tipo de vida, essa existência não material, e o tipo de vida do corpo físico precisa estar em harmonia com o tipo de vida espiritual para a gente existir como uma coisa só? Eu posso dizer que a energia advinda da digestão dos alimentos, do processo de combustão que ocorre nas trocas celulares, que meu sangue está levando alimento e oxigênio, retirando resíduos e gás carbônico das células, são transformações de energia. Isso não é energia da vida? Isso é uma coisa física acontecendo no corpo. Como espírito eu não tenho isso. Mas será que um corpo consegue organizar isso sem espírito? É uma coisa que a gente não sabe. Nós não temos como fazer experimentos com isso. Nós temos pressupostos. Ensinaram que não dá, não tem. Um corpo sem espírito não tem vida. Não sei, será? Como é que funciona isso? Será que não muda o tipo de vida? Será que não tem um perdurar? Eu não sei. A questão é abrir a possibilidade para o desconhecido. Mas, se considera que o corpo tem um tipo de vida, e esse tipo de vida só fica funcional, se eu tenho uma presença de vida espiritual, será que quando a gente está em desarmonia, a gente não morre um pouco? Será que a desarmonia daquilo que eu sou espiritualmente, com aquilo que eu me manifesto fisicamente, não é um morrer devagar? Não estou falando simplesmente de adoecer, mas eu estou falando de uma morte existencial. O que que você sente do mundo fisicamente? Por que que as coisas não te estimulam a vida o tempo todo? Cada sensação é única. Por que que nós agrupamos as coisas com repetição? Por que que nós perdemos o senso de maravilhamento do novo a cada instante? Você já veio aqui, a maior parte de vocês já veio aqui algumas vezes. Então, quando você falar que você vai de novo, você já conhece alguns pressupostos e sensações. Mas será que isso não faz com que você simplifique demais o novo? Quando você torna o novo uma repetição de algo que já aconteceu? Quando você anda pela mesma calçada que você andou ontem, a experiência é a mesma? A calçada é a mesma de verdade? Você é o mesmo? Suas células já não são as mesmas. Você trocou pelo menos uma porcentagem delas. Aquilo que você vai encontrar no caminho vai ter variações. No nível molecular, você vai estar encontrando uma superfície bastante diferente do que você encontrou de um dia para o outro. Porque você vai ter outros resíduos que você vai entrar em contato. No nível espiritual, você vai encontrar outras memórias eventuais. Você tem um dia de história do mundo que você está respirando no ar e percebendo no caminho. Um dia de história de mais de 7 bilhões de pessoas interferindo no seu meio. E você vai falar, ai, que rotina chata. Não tem nada diferente de um dia para o outro. Duas palavras para você. Se liga. É você que está simplificando o mundo a uma grande repetição, por hábito, porque você foi ensinado assim. Porque você está vendo o mundo como uma máquina, e o mundo não é simplesmente uma máquina. Ela é um organismo criativo. A realidade é um organismo criativo. O mundo é um sistema complexo que não se repete. Os ciclos que nós percebemos, eles só são o retorno da mesma coisa quando você limita aquilo que você é a enxergar o mesmo. Nietzsche sacou uma coisa muito legal séculos atrás, que o peso nos ombros das pessoas faz com que elas não sejam grandes, com que elas sejam uma superação de si mesmas. E quando você só olha para o mesmo lugar, você tem a repetição do mesmo. A repetição do mesmo é o inferno, é o peso, é o sofrimento. Quando você olha para cima, olha para o ciclo, que é o que ele chama de repetição do diferente, você faz um percurso que, mas eu estou percorrendo um ciclo, mas você está numa esfera diferente, você está numa camada, você está ascendendo a si mesmo, porque você não está simplesmente repetindo, você está experimentando as diferenças. E a sua atenção nas diferenças, a sua atenção no que é novo, tira o peso da repetição, torna o mundo leve. Você consegue se superar. E aí vem a má interpretação do Iber superior. Ibermed, homem superior, mas aquele que supera, não que está acima dos outros, mas aquele que fica leve, fica acima de si mesmo a cada ciclo. Não porque ele é de uma raça superior, mas porque ele não se submete ao mesmo. Nietzsche foi muito mal interpretado, principalmente pela irmã dele, que corrompeu os escritos dele quando vendeu para os nazistas. Então ficou horrível a leitura que eles fizeram. E essa história, então, de ser um espírito, pode ter um peso diferente nesse contexto. Você está sentindo as pessoas ao seu redor. Mas são mais ou menos as mesmas pessoas que eu vi aqui duas semanas atrás. Elas podem ter as mesmas aparências, mas ninguém está igual. Nas últimas semanas, todo mundo viveu experiências únicas. Só que cada um que acredita que a vida é maçante e se repete, reforça em si a sensação de mesmice. E isso reforça nos outros. E essa experiência, a experiência do mesmo, é uma ilusão que ganha força. As coisas não são as mesmas, mas nós acreditamos que elas sejam. Isso é a ilusão que ganha força. O fato é que todo mundo está mudando constantemente. Mas nós nos sentimos confortáveis com a repetição, porque a repetição tira o desafio, dá a sensação de segurança. Nós buscamos amorosidade, nós buscamos a chatice das coisas, nós nos esforçamos para ser um porre. Chato, né? Presta atenção, novo, no diferente a cada instante. Cada vez que você sente uma coisa, essa coisa é nova, mesmo que seja um ciclo, porque não tem as mesmas capacidades de estímulo, você não tem o mesmo repertório que você tinha, tudo está um pouco diferente. A gente não valoriza essa diferença e busca a energia dessa diferença, porque o que é diferença? Intervalo. É energia de espaço, energia de tempo, energia de espírito. O mesmo, aquilo que não tem diferença, o absoluto repetido, não tem energia, é morto. A base de energia a gente chama de diferença de potencial. Diferença de potência, diferença de poder. Se você não tem diferença, não tem ação. O tempo é a diferença entre o antes e o depois. É o intervalo. É a separação dos instantes. Você, se tem uma essência espiritual, experimenta o corpo a cada instante de maneira diferente. Seu corpo está a cada instante mais velho e a cada instante se renovando para continuar vivo. Você, como espírito, está a cada instante com um momento a mais de experiência, a caminho de se tornar uma coisa que a gente espera que seja mais sábia. Espera que nem sempre, né, a gente reconhece isso. Isso parece uma tendência do universo, por incrível que pareça, parece ser, né? Então essa prática do dia a dia, o exercício do dia a dia, a prática de viver, de repente, pode se tornar um pouquinho mais rica se você se abrir para o novo a cada instante. E se você tentar descobrir exatamente a harmonia na mudança. Tem gente que entende que é harmonia como o mesmo, mas não. Harmonia é exatamente a conciliação do diferente. Harmonia é exatamente isso, é a conciliação do diferente. Em música, por exemplo, harmonia é você juntar coisas distintas, elas funcionarem bem juntas. Você com o corpo. Se você tem uma base religiosa que considera que o corpo é uma fonte de pecado e tentação, ou que é uma âncora de carne, né, grilhão da carne, aquela coisa pesada, como que você vai ficar em harmonia com o corpo? O corpo já é seu inimigo de saída. Questiona de onde veio isso. De repente, quem escreveu isso estava num conjunto de regras, um sistema de leis, de valores, que não dava para pensar muito diferente. Mas você pode se dar a liberdade de questionar. Ai, mas eu não quero ir para o inferno, para o purgatório, para o umbral. Né? Eu vou cometer. Não, imagina, eu vou questionar. Falar mal de santo, de Deus, de Jesus. Falar mal do. Falar mal do Emmanuel. Né? Não, imagina, André Luiz, não posso falar mal de André Luiz de jeito nenhum. Gente. Aliás, né? Eu ia falar, né? Falar mal de Chico Xavier, você é apedrejado. Né? E agora que o Gasparetto descascou, também não posso nem fazer piada com o Gasparetto, mas daqui a pouco vão bater em mim se eu fizer piada com o Gasparetto. Né? Não. De morto não se fala mal, né? Sim. Isso é, eu chamo isso de medo de assombração. Abra a clarividência, saia do corpo e bata um papo com os caras. Você vai ver que é gente que nem você. E é zoado que nem você. O fato do cara ter um talento específico não implica ele ser menos zoado que você. Não é porque eu saio do corpo que eu sou menos zoado que vocês. Tem os momentos em que eu consigo entrar em processo de preparação de meditação, eu fico muito tranquilinho naquele momento. Me coloca no meio do trânsito, levando fechada dos outros e convivendo com os motoqueiros na hora do rush, vocês vão ver como eu não sou tranquilinho. Né? Eu tenho pensamentos de violência e homicídio constantemente. A vontade de ter uma capacidade de dar uma voadora em alguns motoqueiros e chutar capacete é muito grande. Quando os caras passam, batem no seu carro e ainda te xingam. Com você simplesmente seguindo equidistante entre as faixas numa velocidade constante. O cara consegue inventar uma manobra que ele acha que você está errado porque você está fazendo o que se espera que o motorista faça. Que é seguir o trânsito na velocidade limite entre as faixas. É fantástico isso. Porque você não saiu da frente quando ele fez besteira. Né? Se você não colaborou com a idiotice dele, porque eu, idiota, se voltado para si, o cara não está vendo o mundo, ele está vendo que um parque de diversões para ele, como uma criança vê um playground, em que tudo está a seu serviço. Né? Naquele momento idiótico, o cara acha que o mundo tem que ceder. E quem não cede está contra ele, é inimigo. E aí ele acha que ele está certo. Nessas horas, eu não estou zen. Eu estou sem paciência. Estou sem tolerância. Não é zen, é sem. E aí eu fico me reavaliando. Né? Da onde está vindo isso? Meu instinto animal, um pouco de cultura, mas em parte porque eu tenho uma crença imbuída em mim pela sociedade de que aquele que segue as regras comuns está certo. Então, eu me considero apto a julgar que aquele que está fazendo algo que é contra as regras da sociedade, que viola as leis do trânsito, e me incomoda como errado. E se eu não tenho a força de exercer a condição de polícia, juiz, júri e executor, eu fico frustrado. Isso vira raiva. Nesse momento eu tento me entender por que eu não consigo me desvencilhar dessa rigidez. Da onde vem esse senso de certeza e justiça em relação às regras comuns? Um pouco é da ética, do ethos, de que o agir de uma maneira, com regras compartilhadas, de maneira combinada, faz a coisa funcionar. Mas por outro, eu acho que existe um desejo subjacente, eu acredito que existe um desejo de cometer infração. É o desejo de ser infrator também. Como é que esse cara está fazendo isso e se safa? E eu estou aqui enfrentando o trânsito dentro das regras e me ferrando. Se eu tento fazer alguma coisa, eu levo multa. Como é que aquele cara não leva multa? Entendeu? É o desejo de infringir. Que não deixa de ser um desequilíbrio, uma vontade de potência, de repetição do mesmo. Eu quero fazer o mesmo que o outro. E aquilo que eu critico, quando me incomoda, me faz repetir a minha postura de achar que eu estou certo em alguma coisa. E eu não estou certo. Mas na hora do impulso emocional, eu não tenho clareza para perceber isso. Eu consigo fazer análise a posteriori com muita clareza. Mas na hora que a raiva vem, o sangue sobe, a cara fica vermelha, a pressão aumenta e você bombardeia. Por isso que eu fico feliz que nós não estamos, nós não tenhamos potencial paranormal do tipo telecinese, pirocinese, né? É, porque já teria torrado alguém no trânsito há muito tempo. Então, gente, não é porque eu estou aqui falando que eu consigo entrar em estado meditativo, que eu consigo sair do corpo, que eu consigo abrir a clarividência, que eu não tenho meus momentos de bolo fecal ambulante pelo mundo. Todos nós temos. A questão é que tem gente que acredita que é realmente um bolo fecal abençoado pela criação e pela divindade. Não tem dessa, gente. É uma questão de você ser prático, olhar para a vida e falar, olha, tem horas que a gente está bem, tem hora que a gente não está tão bem, tem hora que a gente fica os pés pelas mãos, tem hora que a gente entende algumas coisas, tem hora que a gente compreende e tem hora que dá uns brilhozinhos de sabedoria. Esses brilhozinhos ficam mais frequentes e mais brilhantes quando a gente tenta ficar mais lúcido com relação às nossas motivações. Quando a gente perde a lucidez com nossas motivações e age numa relação de instinto e programação sociocultural, a gente vira autômato e não tem brilho. A gente cumpre programa, reproduz comportamento e vive o retorno do igual. Tá? Isso é lógico, como eu falei, é um modelo, é uma proposta de entendimento de mundo. Não quer dizer que meu argumento aqui, minha exposição, seja certa. É uma das possíveis sobre esse assunto. Mas isso é o que eu queria, né, entrar, eu queria conversar sobre isso hoje com vocês, porque é uma maneira de falar de espiritualidade, mas falar também do movimento de mudança interna com relação à postura de vida. Não se aplica só à espiritualidade. Se aplica às relações de família, se aplica ao entendimento do conhecimento e da cultura. Se aplica em qualquer área da sua existência, se aplica na sua profissão. Olhar o seu modo de agir e o que fundamenta os seus valores. Mas quando a gente fala de espiritualidade e vida prática de dia a dia, a gente esquece os pequenos detalhes. Se nós somos essências espirituais, e não estamos muito cientes disso, nesse momento a minha essência espiritual pode estar em contato com quem está perto de mim. Eu estou aqui postando uma integração, que a gente chama de integração áurica com os outros, né? Como você fala na área espiritual, que é aquele campo espiritual que envolve os outros que estão em volta. Eu estou compartilhando sensações, potenciais emocionais. Estou compartilhando presença criativa de cada um. A minha está permeando os outros, e os outros estão permeando a minha aura. Isso é um compartilhar com quem está perto. E aí? Não convivo com essas pessoas todo dia, mas agora elas estão convivendo comigo aqui. Como que isso interfere em mim? Eu me conheço suficientemente para separar o que vem de mim do que vem de fora? Eu tenho experiências de autopercepção e introspecção suficientes para isso? Uma coisa que faz tempo que a gente vem abordando aqui. Questões de introspecção, de autopercepção. Mesmo de bioenergia. Como que a gente funciona? Eu sou capaz de sentir algo do outro que não seja filtrado pelo modo como eu sinto aquilo em mim, por uma programação social, por um preconceito? Não. Então eu posso julgar que aquilo que vem do outro é meu. Às vezes você não sabe de onde veio a impaciência, de onde veio a tranquilidade, de onde veio a satisfação ou a insatisfação de um momento. Quando a coisa é agradável, é você. Quando é desagradável, você atribui aos outros. Não é assim? Pois é. E assim caminha a humanidade. É algo para a gente prestar atenção. Nós não estamos sozinhos. Mesmo que você esteja fisicamente isolado, você pode nem estar sozinho espiritualmente. E aí, você se observa bastante para reconhecer isso? Eu venho fazendo exercícios com o pessoal nas palestras, sempre eu falo que é um exercício de respiração, de percepção de energia da vida, é o que a gente chama de ativação áurica, ativação energética. Mas esses exercícios, eles têm um limite, que é o limite que você se permite funcionar. Se você interpreta que tudo que você sente é só seu, você está ignorando a contribuição, a interferência daquilo que vem de fora. E tem aqueles que acham que está o tempo todo sob interferência de forças externas. É aquela síndrome paranoica do marionete. Se sente completamente interferido por todos, o tempo todo sob influência, sob pressão e controlado. Então você não está assumindo nada. Nenhuma das posturas é saudável. Porque, sim, nós estamos o tempo todo sob interferência de coisas que não são nossas, de maneira direta. Você está sob interferência dos preceitos que te ensinaram, não só de presenças espirituais, mas de memórias, de conceitos e preceitos do seu processo de educação. Você está sofrendo interferência do simples fato de falar a língua portuguesa. Tem limites daquilo que pode ser comunicado em cada idioma, com certa clareza, com certas intenções, interpretação de conjuntos de palavras, e tem um limite na nossa comunicação. Aquilo que eu quero dizer não é exatamente aquilo que você está entendendo. O valor das palavras para mim pode não ser o mesmo do valor das palavras para vocês. Escapa jargão, escapam palavras técnicas quando eu estou falando, e às vezes eu percebo, volto e explico. E quando eu não percebo, né, ficam com aquele ponto de interrogação gigante e eu não consigo enxergar, né, aquela interrogação interna que você não sabe o que é, e outros simplesmente nem perceberam que teve uma expressão que você não entendeu, porque ou você estava cochilando, que também é bastante aceitável, eu falo muito, muito rápido, você pode estar com sono, mas como pode ser um processo que você está acostumado a editar e cortar, porque você já tem uma predisposição a interpretar as coisas como você gosta. Então não faz muita diferença o que estão falando. No fim, para você, não, mas a espiritualidade é legal. Peraí. Como assim? Por quê? Para quê? É uma coisa para você, é uma coisa para você observar. Bom, a proposta é essa de rever seus referenciais. Legal. Sentir da onde vêm as coisas? Tudo bem. Mas, principalmente, olhar para aquilo que você já sabe e ficar em dúvida. Se você não conseguir ficar em dúvida daquilo que você já sabe e deixar de saber, é muito difícil acontecer algo novo, realmente novo para você. Aquilo que você fala, não, isso daí eu já sei. É algo para você falar, isso daí é algo que você aprendeu, algo que você acha que sabe. É algo para ser reavaliado. Essa que é a síntese da proposta com um problema acoplado. Esqueça. Olhei para lá, lembrei de pegar aqui. Então, vou dar palestra. Palestra semana que vem é com o Thiago. Não? Com a Marina? Então. Tá? Marina, então? Ela nem tem para falar. Você sabe o tema dela? Dá para citar?
Não?
É o segredo.
O segredo.
O segredo.
O segredo.
Então, semana que vem, palestra Kinder Ovo. Tá? As minhas são quase todas Kinder Ovo. Né? Então, venha na palestra Kinder Ovo da Marina. Não esperem distribuição de chocolate, nem de brinquedinhos. Né? E depois, dia 19, a palestra é comigo de novo. Tá? Eu tenho mais duas palestras em junho, 9 e 23, que é comigo. Aí tem outras pessoas que vão ter no meio também. A gente tem o curso dia 20, no domingo seguinte à palestra, né, das 10 às 6, é o curso de harmonização espírito-corpo. Eu bolei alguns exercícios um pouco diferentes, ligados à percepção e estímulos, que eu acho que vão dar uma exemplificada boa no que eu quero fazer. Esse é um curso que não tem pré-requisitos, qualquer pessoa pode fazer, e ele sintetiza coisas que eu apresento tanto no curso de bioenergia quanto nos cursos de introspecção e no curso de percepção da nova realidade. Esses cursos, eles são mais teóricos e tem alguns exercícios no meio. O que eu quis fazer? Um curso que eu vou apresentar sínteses teóricas bem curtinhas, bem práticas, e fazer exercícios. Tá? Então, essa harmonização espírito-corpo, ele é um meio termo entre curso e oficina. Tá? É um curso de uma dosagem boa de exercícios. Porque eu quero que vocês tenham um curso prático, porque nós estamos num momento que a sensibilidade da gente está aumentando progressivamente. É uma parte das pessoas não tá lidando muito bem com essa sensibilidade aumentada. A gente fica mais sensível, entra para a gente com uma percepção de sobrecarga de informação. Conforme aumenta a sensibilidade, tende a aumentar o nosso estresse e tende a aumentar o valor de cada um dos sentidos estimulados. Como a maior parte do tempo nós prestamos atenção muito mais no desconforto do que no conforto, quando o estímulo gera conforto, a gente se acostuma rápido. Quando gera desconforto, se está mais sensível, incomoda mais, dói mais, gera mais reclamação. Tá? E aí dá a sensação de que as coisas também duram mais e são mais fortes. Não é bem isso, é que você está mais sensível. Às vezes os estímulos não mudaram tanto, o que mudou foi você. E eu vou tentar dar alguns exemplos de como você pode lidar com essa sensibilidade aumentada na prática. Explicar mais ou menos alguns modelos de funcionamento, ensinar alguns exercícios para tentar harmonizar a sua condição de espírito vivendo num corpo que cada vez contém menos a sua sensibilidade espiritual. Tudo bem? Então, é uma proposta bem prática. É um curso, como eu falei, é um misto de oficina com curso. Tá bom? E depois a gente tem dia 10 de junho, um dia só de práticas de harmonização espírito-corpo. Quem fizer o curso e quiser fazer só exercícios depois, tem um monte de exercícios que eu bolei horas de exercícios e não vai caber tudo no curso. O curso tem 6 horas aplicadas ali, 7 horas e pouco aplicadas, se tirando pausa de almoço e os cafés, dá mais ou menos umas 7 horas úteis de curso. Então não dá para você colocar 6 horas de exercício, 8 horas de exercício. Vai ter 3, 4 horas de exercício, no máximo. A pessoa não aguenta. Se eu fizer mais que 3 horas de exercício, raramente o pessoal, né, vai bem sem reclamar. Então, como eu bolei muito mais exercício do que cabe, eu resolvi fazer uma oficina um mês depois, quase um mês depois, 20 dias depois. E aí no dia 10 de junho a gente tem a oficina de prática de harmonização espírito-corpo. Como estão me pedindo o curso de Física Espiritual faz tempo, no dia 30 de junho, que é um sábado, e 1º de julho, que é um domingo, Vocês vão fazer o curso de Física Espiritual na Nova Realidade. Fase 1. Tá? Para quem fez o curso de Física Espiritual antes de 2013, esse é um curso novo. Para quem fez de 2013 para cá, dá até para reciclar. Eu acho que só teve uma vez. Mas é um... E mesmo assim, ele é um remake bem diferente. Ele está bem diferente do que era. E nesse curso, é aquilo que eu estava falando no começo, se eu falar sobre um... Eu apresento um modelo, eu apresento um modelo hipotético de conciliar as teorias da física com o funcionamento espiritual que a gente entende das coisas. Eu sou aficionado por física desde a adolescência e tenho estudado isso de longa data. Embora a minha formação seja na área de técnica, em eletrônica, tenho estudado física nos semicondutores, depois tenha estudado filosofia, hoje estou estudando inteligência artificial, física sempre foi uma paixão minha. Então, esse curso eu concilio as coisas que são meus nortes de vida, física e espiritualidade. Tá? É aí que eu... Tem muita coisa que vocês me perguntam e que eu falo, nossa, você fala um curso de física espiritual. Vai ter. Tem muita pergunta que vocês fazem sobre o funcionamento das coisas é nesse curso. Então, é um curso de 2 dias, são mais de 15 horas aula, bastante material. E para quem gostar do assunto, eu vou mais fundo e desenvolvo mais o assunto no Física Espiritual 2, que vai ter em outubro, dias 20 e 21. Esse ainda não teve, o curso de Física Espiritual 2 da Nova Realidade. É novo, tá? Ainda não teve. Quem quiser fazer, é a hora. Tá? Então, pegar a sequência esse ano aí. Tá bom? De agenda, tem alguma coisa para falar? Tem curso de alguém marcado? Que eu... Mais alguém além que não seja eu? Não? Eu vou sugerir, antes da gente ir embora, que a gente faça um exercício. Tudo bem? O que é um exercício? Só um momento de controlar a respiração e tentar sentir energia. Tá? Oi! Sempre bom alguém me lembrar desses detalhes. Eu sempre esqueço a parte de ideia. Elaine tá cuidando, né? É aquela moça simpática embaixo do ventilador ali. Tá? Não estou dizendo que ela é fresca, não, hein? Por favor. Ela está cuidando, então, das inscrições e matrículas. Se você tiver a fim de fazer, faça pelo menos a sua matrícula para a gente saber quantas pessoas vêm. Tem alguns eventos que têm limite de vagas, principalmente oficina. Aí você já vê, combina lá, valor, forma de pagamento, converse ali, tá bom? Então, antes de ir embora, passe ali. Eu não vou poder ficar muito depois das 8h30, tenho um compromisso. Então, não vai dar para ficar conversando muito depois do exercício. Tá? Mas, semana que vem, estarei aqui na palestra de novo, qualquer coisa, tragam perguntas para a gente conversar mais, tá bom? Deixa eu botar uma musiquinha aqui. Pessoal, pedi para você descruzar braços e pernas. Pode apagar, por favor, acende a verdinha. Obrigado. olhos fechados, se ajeita na cadeira, experimenta se alongar, espreguiçar, estalar os ossos, achar sua posição de maior conforto aí. Preste atenção na sua respiração. Deixe o corpo relaxar. Entrando e saindo do seu corpo. O ar está cheio de vida. Oxigênio que participa da sua vida biológica, a memória de vida das plantas, o calor que vem do sol e do planeta, e por que não, a memória de ser parte da energia, parte da vida do sol, pois o ar é permeado pela luz do sol a maior parte do tempo. Cada fôlego, a energia vital fluindo por você, se expandindo por dentro de você, se misturando à sua energia, despertando a sensação de estar vivo. Cada fôlego, uma renovação. Preste atenção. Leveza, tranquilidade de respirar. Deixa o seu corpo relaxar, mas deixa a mente atenta, atenta à vida. Se permita ficar em silêncio internamente. Ter um momento de tranquilidade. Sentir-se em paz. sinta a vida fluindo em paz. Cada fôlego, essa energia se expande mais. Ela não se limita ao caminho do ar. A energia que vem com o ar tem uma parte espiritual. Essa energia permeia a matéria, permeia todo o corpo, se expande além dos limites do corpo. Você sente, do seu jeito, a energia vital. Tente sentir, não apenas visualizar. Sinta. A sensação, muitas vezes, não é a sensação de luz. Uma sensação diferente. Pode estimular qualquer dos sentidos, combinações deles, ou coisas que nem têm nome. Simplesmente sinta. Fôlego, sua energia se renova, ela se expande, permeia todo o corpo, com tranquilidade, você vai se sentindo em paz, com a mente clara. Vai se sentindo com mais lucidez. Compartilhe essa energia com quem está em volta. Essa energia se expande para a sua aura, para o seu entorno. Compartilhe com tranquilidade, com respeito. Põe a intenção de compartilhar seu bem-estar, sua tranquilidade, e se abra para a possibilidade da aura que te toca estar compartilhando bem-estar, respeito, de maneira carinhosa com você. Compartilhe e se permita aceitar o compartilhar dos outros quando vier com respeito e carinho. Sinta-se em paz. Energia fluir para o entorno, tocando quem está perto e além da aura, a energia se irradia por todo o ambiente, importa a sensação que tenha identificado energia para você, tenta sentir que ela se espalha para além dos limites até da aura, não só do corpo, mas da aura, tocando todo o ambiente ao redor. Inteiro vai ficando mais vivo a cada fôlego de cada pessoa. Energia fluir, sentindo-se vivo. Sente a energia do ambiente inteiro ficando mais leve. O excesso de energia estivesse atravessando uma porta, levando para outros lugares aqueles e aquelas que estão procurando passagem, buscando assistência, orientação. A energia vai fluindo carinhosa, tranquilamente, por esses caminhos, por essas passagens, conduzindo carinhosamente, cuidadosamente, os buscadores, aquilo que buscam. Tranquilidade. O ambiente vai ficando mais leve. A cada fôlego, mais tranquilo. Você se sente em paz. mente fica mais leve, as passagens e portas já não usadas começam a se fechar. E a energia do ambiente, uma energia tranquila, vida, vida renovada, leve. Então ela começa a fluir na direção da sua aura, renovando a sua aura, restaurando a sua aura, com tranquilidade, com serenidade. A energia da aura vai fluindo na direção do corpo, restaurando, renovando a sensação de nascer e renascer, sensação de vida fluindo por você. E você sente, com foco na respiração, sente o caminho do ar, essa energia flui da aura para o corpo, te renova, e a respiração acende, te faz sentir, faz vibrar, faz ouvir, faz esquentar e esfriar a vida dentro de você. Essa energia que vem de fora vai se tornando sua com a respiração. Você vai se sentindo uma mente lúcida, o corpo restaurado. As emoções brandas, espiritualmente em harmonia com a vida em você. Sente. A cada fôlego, mais atenção no corpo. Sente. Atenção no corpo, vai voltando a se mexer. Respira profundamente. Vontade de bocejar, boceja. Vontade de suspirar, suspira. Se mexe. Se alonga, estala os ossos. Eu volto a atenção para você no ambiente. Finaliza. Acender a luz aí de trás, só de trás. Aí, obrigado. Pode apagar a verdinha. Pessoal, tudo bem? Se alguém desencarnou, levanta a mão. Não, ninguém levantou a mão, tá joia. Quem já é desencarnado não vale. Pessoal, obrigado por terem vindo. Quem for se matricular, se inscrever para o curso, antes de ir embora, conversa ali com a Elaine. Mas tenta curtir. Está vendo esse silêncio? Esse silêncio agora é seu. A gente conquista ele junto e a gente compartilha dele. Ele não divide, ele vai inteiro com você. Tá? Ele agora é seu. Leva, tenta ficar um pouquinho com ele. Aproveita esse sossego, tenta sentir um pouquinho de si mesmo. Tá bom? Só toma cuidado para não dormir, para quem for dirigir, né? Não vai curtir demais o silêncio e dormir no volante, para de escutar a buzina dos carros. Tá? Fica ligado, mas curte o silêncio por dentro. Obrigadão por terem vindo e a gente se vê na palestra da Marina no dia 12, então. Valeu, gente. Obrigado. Até lá.